Alô, alô, hashtaggers, estamos aqui mais um sábado para você. E olha, é somente pela graça de Deus que a gente tá aqui. Se esse mundo existe, graças a Deus que ele existe, eu quero. Porque, olha, gente, está muitas emoções em todos os novos sentidos de nossa vida. O dinheiro tá aí, ó. Ontem ficou preso numa reunião de 3 horas, uma reunião marcada em cima da hora.
Sim.
E é isso, né? E a gente vai seguindo. Mas é isso, bem-vindo a mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, inclusive coisas que a gente nem falou ainda aqui no nosso podcast, né, amigo?
Sim, a gente vai falar sobre o quase ministro da Educação, né, o Decotelli. Vamos falar sobre uma coisa que eu nem acompanho, que é futebol, mas a gente abre aqui para os nossos ouvintes. Vamos falar sobre os Yanomami, a etnia Yanomami. Vamos falar
Sim.
sobre a paralisação também dos entregadores de aplicativo de comida. Então, fique com a gente para saber de tudo isso que rolou essa semana.
Vai ser show. E vamos de hashtag.
Você é o meu jeito de andar. Sempre tem um detector querendo me parar. E eu não sei se é a minha cor. Você é o meu jeito de andar. Sempre tem um detector querendo me parar. Comprei um carro e coloquei aquele sem parar. Só que os homens têm mania de sempre me parar. Para, para, para. Comprei um carro e coloquei aquele sem parar. Só que os homens têm mania de sempre me parar. Para, para, para.
Sim, caro ouvinte, o trecho dessa música é para introduzir muito bem o assunto que vamos falar agora. Novamente, Carlos Decotelli está em nosso podcast, como esteve aqui na semana passada, quando Bolsonaro anunciou o seu nome como novo ministro da Educação do governo atual, mas agora ele já vem como ex-ministro da Educação. É isso, gente. Para quem está perdido, como eu disse, o presidente da República, o PR, anunciou o professor e oficial da Reserva da Marinha como novo ministro no dia 25 de junho, e após exatos 5 dias. 5 dias, Lud. Não foi nem uma semana, foi 5 dias. Em 30 de junho, Carlos pediu demissão antes mesmo de tomar posse do cargo. Ele assumiu a pasta, mas ele não tomou posse oficialmente, certo? Ele entregou uma carta de demissão ao presidente da República, gente. Mas fontes do Palácio da Alvorada afirmam que a iniciativa dele deixar o ministério veio de Bolsonaro. Mas Bozo não queria demiti-lo para evitar polêmicas, principalmente porque ele era o primeiro ministro negro do governo Bolsonaro. Então ele não queria trazer essa culpa para ele. Então ele, aquele jogo político, como a gente já disse tantas vezes aqui, né, amigo?
Sim.
É, de pedir demissão para não sair tão feio e tudo mais. O motivo, gente, do rompimento foi o aparecimento de inconsistências no currículo de Decotelli. Como a gente falou no último episódio, né? Quem lembra? Que um dia depois da sua nomeação, o reitor da Universidade de Rosário, que era o local onde Decotelli afirmou ser responsável pelo título de doutor dele, foi lá no Twitter e falou que isso não existia, que ele não tinha, não era doutor pela universidade de lá. E aí o MEC até mostrou um certificado que mostrava que todos os créditos para o doutorado tinham sido cumpridos, mas como a gente tinha falado, cumprir créditos não significa ter o título. Até porque o que garante o título é você apresentar, no caso de doutorado, a sua tese, no caso da graduação, o seu TCC. Se não, gente, todo sofrimento que você teve não valeu de nada, porque
Apresentar e
você
ser aprovado, né?
exatamente apresentar esse é aprovado. E aí a gente tinha falado, né, que ele foi reprovado e tudo mais, que ele não tentou 2 vezes. Depois desse rolê, o ministro até alterou o currículo Lattes, dizendo que não houve, de fato, defesa da tese. E aí, o currículo Lattes, para quem não sabe, é o currículo padrão nacional de registro da vida acadêmica de estudantes e pesquisadores no país, onde essa galera insere informações sobre a formação acadêmica deles, os idiomas que eles falam, as áreas de produção científica, as instituições em que já atuaram, artigos científicos publicados, iniciação científica e participação em eventos. Essa plataforma, digamos assim, ela chancela, né, Lu? Se você é pesquisador, se você é acadêmico, né, você precisa ter um currículo no Lattes, porque ela chancela, é uma rede segura, né? O currículo Lattes, ele é da plataforma Lattes, que é mantida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.
Isso.
E aí ele fez essa alteração lá. E aí, na segunda-feira, Lud, a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, indicada por Decotelli como a instituição que lhe concedeu o pós-doc, pós-doutorado, foi lá no Metrópolis, informou o Metrópolis, que o ministro não obteve o título com eles. Segundo a universidade, o ministro apenas conduziu pesquisas por um período de 3 meses, em 2016. Segundo a universidade, né? O pós-doutorado, gente, aí a gente precisa entender. O pós-doutorado, ele não é definidinho. Não existem regras específicas para o pós-doutorado. Ele é uma modalidade de pesquisa que não é padronizada e não representa um grau a mais que o doutorado. As universidades, em geral, entendem como pós-doutorado uma pesquisa após a conclusão do doutorado. Não tem um diploma, mas sim um certificado. E aí poderia, sim, classificar como pós-doutorado o que Decotelli fez lá, porque ele fez uma pesquisa durante um certo tempo. Mas, como o doutorado dele foi contestado, então não existe pós-doutorado, né? Então, essa é a questão. Daí, gente, começou uma palhaçada. E é por isso que a gente trouxe aqui o tema do Decotelli. Por quê? Que a Fundação Getúlio Vargas veio na terça-feira e espalhou para toda a imprensa, por meio de nota, que o então ministro da Educação, o Decotelli, não fazia parte do quadro de professores efetivos da instituição. E aí, no currículo do Lattes, do Decotelli, ele cita 18 vezes o vínculo institucional com a FGV entre 2001 e 2018 como professor da fundação. Segundo a FGV, ele deu aulas em cursos vinculados à fundação como professor colaborador, mas não faz parte do quadro de professores efetivos das escolas da FGV. Entre aspas, a nota dizia: o professor Decotelli atuou apenas nos cursos de educação continuada, nos programas de formação de executivos, e não como professor de qualquer das escolas da fundação, fecha aspas, afirmou a instituição. Ele foi um professor colaborador, não tinha vínculo com a FGV, deu aula em diversos cursos lato sensu. Foi também um dos coordenadores do MBA em finanças na FGV e do curso Gestão Financeira Corporativa, afirmou a fundação. Gente, Lude, como a gente chama uma pessoa que deu aulas e muitas aulas numa instituição?
Professor?
Exatamente. E uma pessoa que teve mais de 18 contribuições em uma instituição. E vale ressaltar que no currículo do Decotelli, ele não fala qual é o nível de professor. Ele só fala que ele era professor e que aí ele colocou aulas ministradas e falou as aulas que ele ministrou. Ele também não fala que ele era vinculado a uma instituição específica. Ele não falou, ah, eu sou da FGV Brasília. Entendeu? Ele não falou nunca. Ele só falou que ele foi professor em uma dessas questões. Essa nota da FGV foi a gota d'água e o que culminou na demissão do ministro. Além de ser um gatilho que faltava, Lude, para que todo o Brasil começasse a linchar virtualmente o Decotelli. Como assim ele mentiu em todo o currículo? Aí começaram a fazer vários memes, começaram a fazer aqui, simulando notícias, né? Falando bem assim, ah, o ensino médio do Decotelli foi contestado, não sei o que, não sei o que, vários memes. Afinal, gente, essa nota foi muito prejudicial, sim, porque, como a gente leu aqui, né, Lude? Ela demonstra um claro distanciamento da instituição pro Decotelli, né?
Sim.
Parece assim que uma pessoa X da FGV do Rio de Janeiro chamou o Decotelli para dar uma aula, entendeu? E a instituição não sabia, enfim, porque a instituição tem muitas franquias e tudo mais, blá, 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 blá. Parecia que era isso, um claro distanciamento mesmo. E que o que deu margem para as pessoas realmente colocarem em discussão a formação dele como professor, que era há mais de 30 anos, que ele afirma que ele é professor há mais de 30 anos. Só que, gente, não é bem assim, tá? A coluna do jornalista Guilherme Amado, na época, publicou fotos de placas de homenagens recebidas por Decotelli como docente na Fundação Getúlio Vargas. Quem viu as imagens foi o próprio ministro, que afirmou que a FGV destruiu a carreira dele no MEC. Em uma das placas de homenagem, gente, os formandos em gestão financeira agradecem ao professor, dizendo que, abre aspas, tão bonito como realizar seus próprios sonhos é ajudar os outros a realizarem os seus. Por sua contribuição nessa caminhada, muito obrigado. Fecha aspas. Então, assim, embora não fosse contratado fixo da instituição, o Decotelli lecionou e ainda leciona na instituição do Dito, sabia? Ai, gente,
Não
olha, eu
sabia.
fiquei muito indignada. Fiquei muito puta com
Sim.
isso. Inclusive, o Decotelli afirmou que ele tá com agendas de turmas da FGV. Inclusive, ele falou isso na quarta, né? Ele publicou essas fotos na coluna na quarta, e aí ele falou que na terça noite ele ainda deu aula na pós-graduação de finanças da FGV em respeito aos alunos, entre
Gente.
19 e 10 e meia. E aí ele disse que em 2020 ele já deu aula para várias turmas da FGV. Aí, além disso, gente, a Folha teve acesso ao sistema interno da FGV, que é de acesso restrito a docentes e profissionais da instituição, e descobriu que o Decotelli recebeu nota 10 de avaliação dos alunos nos cursos que ele ministrou. E essas notas, elas são calculadas com base na média das avaliações dadas pelos alunos ao final dos cursos. O sistema mostra as avaliações dos últimos 18 meses e ele recebeu nota 10 de 25 turmas.
E nada
Então,
disso a
assim,
FGV falou, né?
nada disso, pelo contrário, ele praticamente falou pra esse cara, deu umas aulinhas aqui e pronto. E não é, gente. E aí teve um professor da FGV há mais de 20 anos, o Carlos Magno da Silva Xavier, que falou que essa mediana mostra que ao menos 50% dos alunos dão nota 10 pro professor, o que é sensacional, que é muito raro e que é por isso que o Decotelli tem vários prêmios, porque ele é um excelente professor. E aí ele também diz que o Decotelli tem o fino trato, que ele é muito cortês e muito inteligente nas colocações. Gente, ai, eu fiquei muito indignada, Lud. Aí o Decotelli também enviou ao painel, que é uma coluna da Folha, um calendário das aulas que ministrou na FGV desde 2001. No arquivo de 269 páginas, mostra 1.200 turmas que ele ministrou
Meu Deus do céu,
na
gente.
FGV. Você acredita? E aí ele também confirmou para a Folha que a posição da FGV foi um dos determinantes para a demissão dele. E ele disse que o posicionamento da fundação teve a intenção de destruir a sua imagem. Teve a intenção. E realmente, gente, foi de uma covardia, de um absurdo, gente, a FGV fazer isso com ele. Imagina, você tá lá no fogo, tá sendo contestado. Ok. E aí vem. E a instituição que você dedicou a maior parte da sua vida diz que não. Não, ele é um X que deu algumas aulinhas pra gente.
É,
Ai, ai.
muita sacanagem.
Aí vem. Sim! A presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, a Elizabeth Guedes, que também é irmã do Paulo Guedes, disse que a FGV foi covarde ao dizer que Decotelli não teria dado aulas na instituição. Aí ela falou, né? Ele coordena MBA e é professor lá, sim. Fazer diferença entre professores efetivos e colaboradores é uma piada. E aí ela disse que também pode ter havido aproveitamento político nas inconsistências do currículo de Decotelli, né? E que ele era um professor exemplar e uma pessoa íntegra. E aí a Elizabeth, inclusive, cobrou que ele seja defendido pelo movimento negro. Aí ela falou assim: ah, ninguém vai defender esse preto? Quantos brancos já fizeram isso e não aconteceu nada? Apesar da Elizabeth estar correta nisso, ela não é ninguém para cobrar nada do movimento negro. A gente já falou aqui sobre isso. Que nenhum branco tem que cobrar nada do movimento negro.
Ali tem
Certo,
indignada.
Elizabeth? Então baixa a sua bola. Gente, ah não, pelo amor de Deus. Enfim, gente, aí no Twitter, muitos usuários já sentiram do que se tratava, né, Lute? Inclusive, quando na segunda-feira começou a ser falado sobre isso, eu e o Lute, a gente já começou a entender, né, do que se tratava esse ataque tão ferrenho ao ministro. E aí, a jornalista do The Intercept, Cecília Oliveira, publicou um tweet falando sobre isso, que a FGV mentiu, linkando com a matéria da Folha sobre as placas das homenagens, né? E aí várias pessoas responderam esse tweet. E aí a gente vai ler algum deles para vocês. A Flávia Oliveira, que também é jornalista, @FláviaOl, disse o seguinte: a FGV demorou 5 dias para dizer que o professor não era professor. Desembarcou na última onda, dizendo assim que ela também estava querendo se aproveitar do flow, né, de ataque contra o governo Bolsonaro. O @RaifSalles disse o seguinte: todo esse episódio é emblemático demais. Mostra como a mídia, o governo e até a sociedade em geral ataca a figura do homem negro quando ele falha. Um tratamento diferente com outros membros do governo que seguem mentindo desde o início do mandato. Só disse verdades, né?
Sim.
Aí veio a Vera Magalhães e contribuiu, amigo. Igual ela contribuiu na roda do Silvio Almeida. Ela disse o seguinte: gente, professor homenageado não torna a versão da FGV mentirosa.
Ai, gente.
Gente, pra quem não sabe, a Vera, ela recebeu críticas na mediação dela com o Silvio Almeida por ela ser muito rasa no debate sobre racismo. E aí ela foi e novamente deu essa pontuação aí que contribuiu bastante, né, amigo?
A gente já defendeu a Vera aqui, né?
Já sim, do vai pra o bicho. @Camila, com as sílabas divididas por underlines. A gente acredita que o nosso ouvinte sabe como dividir silabicamente Camila. Disse: a diferença do tratamento é gritante. O @Vagninho99 disse: negro não pode pensar em errar. Negro não pode errar. Negro não pode. Negro não. Negro. Todo esse linchamento virtual se deve à figura negra, pois outras tantas, muito mais repugnantes, não recebem o mesmo tratamento pelo simples fato de se esconderem sob a pele branca. É isso. O @ArthurMullenberg diz o seguinte: tem forma, cheiro e cor de racismo. Mas será? Logo é FGV? Aí o @RodrigoDugay disse: não é? Aquele lugar tão inclusivo. Deboche, meu pai.
Rodrigo é dos nossos.
Uhum. E aí, Lud, nessa publicação teve até aluno se pronunciando também. O @DaelVilela, HotM1, como se fosse Hotmail, colocou uma foto de uma apostila dele, do MBA em Gestão Financeira e Corporate Finance, com o nome do Decotelli como professor. E aí ele disse o seguinte: foi meu professor em um MBA pela FGV aqui em Belo Horizonte. Excelente professor, um dos melhores do curso. Como professor, só tenho elogios a ele. E aí um amigo dele, o @ThiagoAlmada, comentou: e você, muito antes do Decotelli sonhar com qualquer indicação para o Ministério da Educação, já tinha me falado que ele era um excelente professor.
Thalita, e a apostila com o nome dele?
Com o nome!
Nossa, FGV, pelo amor de Deus.
Sim. E aí, na sexta, dia 3 de julho, a FGV mudou o tom em relação à nota que divulgou inicialmente sobre o Carlos, né? Não ter sido professor. Ela afirmou agora, em nota, que Decotelli não era professor de qualquer uma das escolas da fundação por simples rigor técnico. Aí ela falou na nota: a FGV vem esclarecer uma vez mais que o professor Decotelli ministrava aulas em seus cursos de educação continuada, coordenados pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, que englobavam, além dele, outros quase 950 professores desde o início da pandemia em março do decorrente ano, sendo 199 especialistas, 503 mestres e 247 doutores, diz a nota. A afirmação, aí continua, a afirmação de que não era professor das escolas, FGV, se trata de simples rigor técnico, inerente às classificações terminológicas das portarias da CAPES, uma vez que não lecionava em turmas de graduação e pós-graduação, o que não reduz, é absoluto, a importância de tais cursos de educação continuada. Ah, pelo amor de Deus, FGV.
Gente.
É difícil falar que errou. É difícil falar, né? E aí a Folha, amigo, afirmou que, segundo fontes, a FGV foi pressionada por docentes a dar uma resposta forte para proteger a imagem de possíveis escândalos. Por isso que ela fez essa palhaçada. Porque o que importa, Ludegeiro, é a imagem. Não importa a pessoa. Esse é o problema do país hoje. Não importam as pessoas. O que importa é a imagem. O que importa é o império que está sendo criado.
Sim.
Ai, gente, que ódio. Ó, Lud, e não é a primeira vez, né, Lud, que isso acontece.
Sim, Calico, tem muitos outros ministros do governo que também têm a formação contestada, mas estão lá no cargo até hoje, né? É, a gente trouxe alguns aqui para a gente relembrar quem foi que mentiu nos seus currículos. É, o Abraham Weintraub, por exemplo, que é ex-ministro da Educação, foi apresentado pelo presidente como doutor e professor universitário de ampla experiência em gestão. Entretanto, o Weintraub nunca recebeu o título de doutor por nenhuma universidade, como mostrou uma reportagem da revista Época. A Época. É, após o erro ter sido apontado, Bolsonaro retificou a informação nas redes sociais. Mas essa não era a única inconsistência no currículo do ministro, do Weintraub. E alguns dias depois, ele foi acusado de se autoplagiar, publicando o mesmo artigo em mais de uma revista.
Ah, é a chacota, meu pai.
Sim. É, e para.
E vale dizer que o Weintraub ficou, permaneceu, mesmo depois do vídeo da reunião ministerial, permaneceu, falava merda, permaneceu e continuou até quando não deu mais.
E o primeiro ministro da Educação do governo Bolsonaro, Ricardo Vélez, contava com pelo menos 22 informações falsas no currículo dele, tá ligado? De acordo com a informação de acordo com o levantamento do Nexo. Em março de 2019, Vélez tinha atribuído a si mesmo a autoria de livros que não foram escritos por ele.
Gente, o Vélez
e
era assim, terrível.
Artigos publicados em periódicos sem reconhecimento científico. E aí tem mais, vamos lá. Antes de se unir ao governo do Bolsonaro, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a então palestrante Damaris Alves, se apresentava como advogada, mestre em educação, em direito constitucional e direito da família. Em janeiro de 2019, ela confessou à Folha de São Paulo que os títulos não foram conquistados em uma universidade, mas sim em leituras da vida. Gente... E aí ela falou, aí, nas...
Ah, meu pai, olha a vergonha de ser cristã, gente, nesse conhecimento.
Gente,
povo
olha essa aspa dela. Nas igrejas cristãs é chamado mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico. É sério isso?
Meu Deus. É chamado de mestre por quê? Porque na Bíblia fala que várias pessoas foram feitas para várias coisas. Não é todo mundo, porque o pessoal queria... Todo mundo... sair falando de Jesus. E aí, um dos apóstolos, Paulo, que eu acho que todo mundo conhece, porque, inclusive, ele é conhecido por várias músicas, vários artistas que não são cristãos já usaram a figura dele para falar sobre poemas e músicas. Foi falar, né, gente? Não é todo mundo que vai fazer isso. Tem gente que vai só ensinar na igreja, que são os mestres. Tem gente que vai só cuidar de pessoas, que são os diáconos. Tem gente que vai não sei o quê, entendeu? E então, esse título de mestre é para dentro da igreja. Não tem nenhum nada, gente. Não quer dizer que ela pode sair por aí falando que ela é mestre. Isso é ludibriação, sim. E ela deveria ter se desculpado de verdade, gente. Porque ela ludibriou, ela usou uma informação e quis enganar as pessoas.
Gente,
ah, vai que cola.
Enfim. Mais um ministro também que mentiu foi o atual ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Ao contrário do que ele dizia, ele nunca foi sequer matriculado como aluno de mestrado na Universidade de Yale, né?
Meu Deus do céu. O Decotelli ainda estudou todos os créditos, só não apresentou a tese, coitado.
Esse aí nem matriculado foi, né? A informação inicial constava num artigo assinado pelo próprio Ricardo Salles na Folha de São Paulo, foi usada durante sua participação no programa Roda Viva. mas depois foi desmentida numa reportagem do Intercept Brasil. Quando o ministro foi questionado, Thalita, ele culpou a assessoria de imprensa pelo erro.
Ah, meu pai. Olha, é fácil, não é não? É muito fácil de gerar. Mas assim, amigo, outros políticos que não são do governo, uhum, e que são brancos também mentiram, né?
Sim.
E não aconteceu nada.
Sim. Por exemplo, o Wilson Witzel, que é o atual governador do Rio, né? Disse que estudou em Harvard. As pessoas gostam, né?
Ah, meu pai.
Isso é pra encher o currículo, Thalita. Botou que estudou lá pra... Ele disse que o doutorado dele na Universidade Federal Fluminense foi cursado nessa instituição dos Estados Unidos.
Meu pai.
Só que a informação era falsa e foi denunciada pelo jornal Globo. É por isso que tem jornalismo, gente. É pra gente infernizar dentro do povo mesmo.
Exatamente. Você tá achando que pode dizer uma mentirinha aí que ninguém vai comprovar, meu filho? Você vai poder ter benefícios em relação a isso? Tá errado.
Tá errado. A nível municipal, Thalita, lá no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella também alegou ser...
Não salva um.
Também alegou ser doutor em engenharia civil pela Universidade de Pretória, na África do Sul, sem nunca ter estudado lá.
Meu Deus, Ludi! Cara, o que nos falta, Ludiero, é ser ruim, entendeu? É. Porque às vezes, gente, eu e o Ludi estava discutindo se ia colocar um podcast no nosso currículo, como que a gente ia colocar o podcast no nosso currículo? E as pessoas nunca nem estudaram nos lugares, gente. Vai lá enfiar. Dizendo que é doutor. Não pode nem ser uma graduação, gente, que é uma coisinha mais simples.
Não, que é logo um doutorado. Essa informação do Crivella foi verificada pela agência Lupa e confirmada pelo ex-bispo, que alegou ter apenas revalidado seu diploma brasileiro na instituição. Mesmo? O melhor é que ainda tem argumento, né?
Sim!
Mesmo após a retratação, a passagem falsa pela Universidade de Pretória continuou na biografia do Crivella no site da Prefeitura do Rio até 2019.
Nem se abalou. É isso que a gente tá falando aqui, gente. Que diferença de tratamento é isso, né?
E olha, a mentira no currículo, Thalita, não tem a ver com o espectro ideológico, não, viu? Porque fora a direita, a esquerda também já mentiu no currículo. Quando ainda era pré-candidata à presidência em 2009, o currículo da então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, contava com um mestrado e um doutorado em Ciências Econômicas pela Unicamp. As informações replicadas na plataforma Lattes eram falsas. Apesar de ter estudado na universidade após o bacharelado na Federal do Rio Grande do Sul, a Dilma não chegou a concluir os cursos.
Gente, se não concluiu, vamos tentar não pôr, né?
Ou
então, pelo menos, coloca incompleto no currículo, gente. Isso é ludibriação, não dá pra ser assim, não, né? E aí, Lud, o interessante é que todos esses nomes continuaram nos seus postos, né? Mesmo após a revelação dos erros, né? Mas foi apenas um erro e uma difamação ser feita, né, pela FGV, que a imagem de um homem negro foi totalmente jogada no esgoto. 30 anos como professor, um professor que foi avaliado tão bem como Decotelli, acabou dessa forma, né?
Sim.
Um tweet resumiu, gente, tudo que eu e o Lud pensa sobre. É o da arroba IG lesbiteriana, que é a Bia Ferreira, que diz o seguinte: o erro maior do Decotelli nem foi mentir no currículo, foi achar que ia ser julgado com a mesma régua dos brancos, que mentiram também e que tiverem seus erros perdoados e esquecidos em uma semana. Do governo da oposição, continua sendo um homem preto, que não se esqueça disso.
Sim, é isso. Fica esse grande aprendizado, eu acho, né, pro Decotelli.
Exatamente. Gente, não tem condição. As pessoas que estão vestidas de pele branca sempre vão se dar bem. Agora, as pessoas vestidas de pele preta, até quando elas são excelentes, elas vão ser jogadas no lixo.
Sim, não pode errar. Você tem que ser seguir assim, uma jornada extremamente perfeita, né, Thalita?
Porque é impossível, porque ninguém é perfeito,
exatamente.
Gente.
Sim.
Ai, olha que saco. Então, assim, se você retweetou o meme do Decotelli, se você zoou ele com o Decotelli, eu quero saber se você fez a mesma coisa com o Salles, eu quero saber se você fez a mesma coisa com o Damares, entendeu? Então, assim, pense se você não está replicando racismo. Porque, como a gente disse aqui, do Silvio Almeida, no último episódio, você não precisa ter a intenção de ser racista para você replicar o racismo. E eu vi muita gente, inclusive dizendo que é antirracista, fazendo isso. Então, pense. Tem uma frase que eu vi uma vez, amigo, e eu nunca esqueço. E eu levo isso para minha vida. Que a sociedade já maltrata demais homens negros. E que todas as pessoas precisam pensar duas vezes antes de abrir a boca para criticar um homem negro de forma que possa dar munição para outras pessoas acabarem com ele.
Sim.
A gente precisa ter cuidado, porque esses homens negros já são muito perseguidos.
Sim. Ainda que ele esteja querendo compor um governo que a gente odeia, né?
Exatamente, gente. É isso, não se trata de espectro, a gente está falando de gente, né?
Sim.
Ainda que ele tenha errado no currículo, esse problema é muito maior. É muito maior. Então fica aí, né? Essa advertência.
Talita, então, agora que o Decotelli saiu, o negócio vai feder, né? É isso?
É exatamente isso, Lugero. Olha só, gente. Vou falar em ministro de Educação. Agora, o nome mais cotado é o de Renato Feder, que é o secretário de Educação do Paraná, e um ex-executivo. A informação foi confirmada por fontes ao Estadão. Gente, como ele ainda não está confirmado, a gente só vai dizer alguns pontos importantes aqui, tá? O Feder, ele é mestre em economia pela USP e graduado em administração pela FGV. A FGV, eu quero saber se a FGV vai falar alguma coisa agora, gente. E ele também já foi um empresário de sucesso na empresa Multilaser, que era uma empresa de reciclagem de cartuchos para impressoras, herdada pelo amigo de infância de Feder, Alexandre Ostrowiecki. Por que a gente está falando isso da Multilaser, gente? Porque na época que ele era esse empresário aí, esse sócio na Multilaser, ele fez uma doação de R$ 120 mil à campanha de João Dória. E ele é amiguinho do João Dória, ele é amiguinho do Ratinho Júnior,
Vixe, Maria.
que é o sim, que foi o prefeito que permitiu que os policiais soltassem os cachorros lá na manifestação dos professores do Paraná. Essa pessoa, muito gente boa, né? E aí, ele tem esse histórico desse envolvimento com esse lado da direita que não é tão próximo de Bolsonaro. E é por isso que o Feder, ele já era muito cotado para assumir o cargo antes mesmo do Decotelli. Só que o Bolsonaro não quis ele justamente por essa aproximação com o Dória. Porque o Bolsonaro é desses, né? Não sabe separar o pessoal do profissional. Mas aí, gente, piora. Por quê? Porque o Feder, ele já defendeu a extinção do Ministério de Educação, tá bom? É isso mesmo.
Gente do
Ele quer
céu.
que. Ele já defendeu que não exista mais um MEC. E a privatização de todo o ensino público, começando pelas universidades. Isso foi dito por ele em um livro chamado Carregando o Elefante: Como Transformar o Brasil no País Mais Rico do Mundo. Ah, meu pai. E aí ele critica muito o ensino e tudo mais, mas quando ele assumiu a Secretaria de Educação do Paraná, ele disse que não era bem assim, que ele voltou atrás, que tem como ser melhor sem ter essa posição radical, mas ninguém sabe, né, amigo? Ninguém sabe realmente. Enfim, Feder, porém, não agrada militares e nem olavistas. Por quê? Porque os olavistas chamam a atenção para a ligação dele com o Dória e dizem que a escolha foi feita para agradar empresários e apaziguar a guerra ideológica. E aí eles, como os olavistas querem, ai, tem que ter um propósito, tem que ter não sei o quê, não gostaram. Aí os militares foram surpreendidos pelo esse convite do presidente, né? E não gostaram porque eles querem um nome ligado a eles, gente, que acredita ter mais força política. Eles também afirmam que Feder também está já envolvido na suspeita de sonegação fiscal da Multilaser, que é a empresa que a gente já falou. E aí eles têm esse contraste aí. A gente não sabe, o que a gente sabe é que os militares, tanto militares quanto olavistas, já derrubaram vários nomes do governo Bolsonaro, então a gente não sabe se vai continuar. Talvez, amigo, mude, ou talvez o Bolsonaro está tentando convencer. Por quê? Porque a confirmação de Feder no Ministério da Educação estava prevista para ontem, sexta-feira. A gente sempre grava na sexta, mas a gente está gravando hoje no sábado, mas não aconteceu. E até então, silêncio. Então, vamos aguardar para ver, né, amigo?
É,
Mas
Ivan.
uma pessoa trocou um professor com 30 anos de experiência para um empresário que defende a extinção do próprio ministério.
Ai, gente.
Olha, o Brasil, amigo, ele exige da gente uma coisa que a gente não tem mais: saúde mental e paciência para a gente pagar para ver, gente. Não
Não
dá.
é para amadores, não, gente.
Não é, gente. Mas é isso, né?
Outro assunto que bombou essa semana também no Twitter, Thalita, foi a paralisação dos entregadores de aplicativos. As hashtags breque
Sim.
dos apps, greve dos apps e greve dos entregadores esteve entre os assuntos mais comentados lá no Twitter. O que aconteceu? Na quarta-feira, dia 1º dessa semana, 1º de julho, os entregadores que trabalham nos aplicativos que oferecem serviços de entrega de comida, como o iFood, o Uber Eats, o Rappi, o Log, eles paralisaram as atividades deles para poder reivindicar uma série de direitos trabalhistas, né? E aí fizeram esse,
Mais que certos,
mais do
né?
que certos. E aí fizeram esse movimento nas redes sociais, pedindo para que subissem essas hashtags e para que os consumidores que utilizam os aplicativos não pedissem nada na quarta-feira, como uma forma de apoio ao movimento deles, né?
Sim.
E aí, as principais reivindicações deles são o aumento do valor mínimo das entregas e dos pagamentos recebidos por quilômetro rodado. Eles querem que esse pagamento por quilômetro rodado vá para R$ 2. Hoje, tá, é de 50 centavos a R$ 1.
Meu Deus do
Além
céu.
disso, eles.
Cara, é
Sim.
absurdo.
Além disso, eles querem que os aplicativos parem de bloquear eles, indevidamente. Eles contam que são bloqueados por nada, assim, e não tem nenhuma justificativa, dada pelo
Que horror, e aí
aplicativo.
eles não podem trabalhar.
Exatamente.
Nossa.
Além disso, eles também querem que, no meio dessa pandemia, eles tenham mais apoio das empresas para receber os equipamentos de proteção individual, que é máscara, luva e álcool em gel, né? Porque eles estão em contato com gente a todo tempo, né?
Sim.
Eles também pedem licença remunerada. Para esses trabalhadores que foram contaminados, porque a pessoa fica doente, como é que vai trabalhar?
Exatamente.
Os entregadores também estão reivindicando benefícios como vale-refeição e seguro contra roubo, acidente e de vida. Gente, todo sentido, né?
Todo sentido, porque quem já andou na sua cidade e viu os entregadores, gente, principalmente o de Uber Eats, que são de bicicleta, né? Em sua maioria. Aqui em casa mesmo, só entrega entregador de bicicleta. E eu fico pensando, meu Deus do céu, gente, eles com a bicicleta, aí eles estão começando, aí eles não podem ter uma bicicleta, por exemplo, com farol, para sinalizar que eles estão na rua. E aí eles estão saindo à noite andando. Ah, não. Ai, me dá uma agonia, eu fico assim, agoniada da falta de cobertura que eles têm.
Sim, é uma situação muito precária mesmo. E aí, assim, quando surgiram, os aplicativos de entrega, né, as remunerações eram satisfatórias e essa flexibilidade da jornada, também ajudava. Eram os principais atrativos para as pessoas começarem a trabalhar com isso. Só que, como, muita gente começou a fazer isso, muita gente começou a trabalhar com isso, a concorrência aumentou, tá ali. E aí, com muita gente ofertando, né, com muita mão de obra, o valor pago aos entregadores caiu, né? Os aplicativos se
Sim.
aproveitaram disso. E aí a gente trouxe depoimentos de alguns entregadores falando sobre a situação deles e o que eles estão reivindicando, nessa quarta-feira que passou, né? E aí o entregador conhecido como Mineiro, ele preferiu não se identificar para não receber punição. A pessoa pessoa fica com medo de
receber. Ai, meu Deus, coitado.
Lá do aplicativo, né?
É cansativo, viu?
Pois é. Ele conta que os entregadores se articularam por meio de grupos do WhatsApp, e que essas conversas para ter essa paralisação começaram há cerca de um mês. O mineiro tem 30 anos, trabalha há 3 como entregador de aplicativo. Ele é morador do Parque Bristol, na Zona Sul de São Paulo, mas se desloca fazendo entregas por toda a região metropolitana, lá de São Paulo.
Gente.
Sim. Para ele, o número de motocas, ele chama de motocas, aumentou cerca de 3 vezes nos últimos anos. E aí ele fala, abre aspas, se você parar num semáforo aqui em São Paulo, tem no mínimo 20 motos naquela área reservada. Dessas 20, 19 são entregadores. Sim. E aí é isso que a gente falou. Com o aumento da concorrência, o valor pago pelo quilômetro rodado caiu de cerca de 1,50 para 93 centavos, tá ligado?
Meu Deus do céu.
E aí o mineiro fala mais uma vez. Eles estão de brincadeira com a nossa cara. A gasolina aumentou de novo. E a gente não tem condição de ficar bancando. Porque ainda tem isso do combustível, né?
Sim, porque eles não recebem auxílio, né? Eles pagam com o dinheiro que eles ganham.
Sim. Ele também reclamou desses bloqueios indevidos que a gente falou. Que o aplicativo bloqueia o entregador. Ele falou, quando você é mandado embora de uma empresa, tem que ter uma justificativa. Mas não, eles simplesmente te bloqueiam. Se a pessoa fica doente, eles te bloqueiam. Se sofre um acidente, te bloqueiam. Se o cliente reclama, a gente não tem nenhuma defesa. E simplesmente não tem como falar com os aplicativos.
Nossa, gente, é surreal, né?
É, porque não tem vínculo, né, da pessoa com o aplicativo, né? Porque é a lanchonete.
Não tem contrato trabalhista, né?
Não tem, tipo, é a lanchonete que contrata o aplicativo, né?
Uhum.
Ele é tipo a terceira pessoa nessa linha, né?
Sim.
E aí durante a...
Amigo, eu tô rindo porque eu lembro quando o Lula saiu da cadeia.
Hã?
Tu lembra disso?
O quê?
Quando o Lula saiu da cadeia?
Não.
Que ele fez aquele discurso, que ele falou bem assim, o brasileiro, ele tá sendo tratado que nem... menos do que gente. O brasileiro agora tá entregando comida em bicicleta. Olha que absurdo, não tem direitos. É exatamente isso, gente. A mesma ideia de que veio, não, cada um vai fazer seu dinheiro, sem contrato trabalhista, passou os anos e agora a gente viu o quanto é difícil.
Sim.
O quanto é cansativo, o quanto é terrível, né, para essas pessoas.
Sim. E o mineiro falou que durante a pandemia, uma das empresas dos aplicativos de entrega passou a oferecer máscaras e álcool em gel, mas que foi apenas por 2 dias. Sobre o auxílio para os trabalhadores contaminados, o mineiro falou que isso só ficou na promessa. Ele disse que nunca foi repassado, que até hoje o único auxílio que eles receberam foi um bloqueio na tela, sem justificativa.
O deboche, meu pai.
Por esses motivos, ele esperava, né, uma adesão à paralisação de pelo menos 98% dos colegas dele na quarta-feira. Tem também o pessoal que faz entrega com bicicleta, né? A gente trouxe aqui um depoimento do Adriano Negosec. Ele tem 23 anos, é estudante de física da Universidade Federal do Paraná. Ele mora em Almirante Tamandaré, é lá na região...
Já moro em Almirante Tamandaré.
Sério?
Aham. Uhum.
Legal. Fica lá na região metropolitana de...
Ficou chocado por um momento.
Ele fica lá em Curitiba. E aí ele contou que ele pedala quase todos os dias cerca de 10 quilômetros até o centro da capital, na hora do almoço, tá ali.
Ai, gente. Não, e deixa eu te falar, gente. Almirante Tamandaré é uma cidade que, apesar de ser perto de Curitiba, ela é como se... você tivesse ido para um outro país. Por quê? Porque ela é muito em volta de morros, de árvores, tem pouquíssimas coisas. Almirante Tamandaré mesmo, por exemplo, não tem banco. Você tem que pegar um ônibus para ir até a outra cidade próxima para você ir no banco.
Gente.
Então, quando você vai para Curitiba, você sobe morro, desce morro. Quando você tá de ônibus, você já fica enjoado. Imagina de bicicleta. E as ruas, assim, ó, amigo, estreitinha, passando de mão dupla. Imagina. Eu fico imaginando, gente, Uma pessoa de bicicleta nesse trajeto, meu Deus.
Nossa Senhora. O Adriano começou a trabalhar como entregador no final de 2018, Thalita. Depois que ele foi demitido do emprego dele. Ele apostou nessa flexibilidade da jornada que a gente falou para poder conciliar o trabalho com os estudos dele.
Gente.
Ele conta que ele tirava em média R$60 por dia. Só que agora, durante a pandemia...
R$60?
Sim.
R$60 só?
Uhum.
Gente.
E agora, durante a pandemia, o rendimento diário caiu para menos de R$20.
Meu pai, como é que ele tá vivendo, gente?
Pois é. E além de essa queda, né, no lucro, né? No rendimento deles, na renda deles, ele fala que tem um medo de passar para a mãe dele a Covid, né? Porque por conta das entregas, ele está em contato com gente todo dia, ainda tem isso, de passar para a mãe dele, porque a mãe dele é do grupo de risco.
Nossa.
Ele contou também que almoça no restaurante universitário, né? Ele é estudante lá da UFPR, mas sabe que a alimentação é um problema para a maioria dos colegas dele que são entregadores. Seja pelo preço que é cobrado pelos restaurantes na região lá central de Curitiba, onde é maior a demanda por entregas, seja pela falta de um local adequado para aqueles que levam marmita. Eles reivindicam isso também, Thalita, de ter um local. Gente, o iFood, com tanto dinheiro, Thalita, não podia, na capital de cada estado do Brasil, criar um lugar.
Fazer um espaço, exatamente.
Sim, cara, para que eles pudessem parar para poder comer, porque tem que comer, sei lá, às vezes não tem como, né? Como no meio da rua, dirigindo, né, a moto.
Ah, não, gente, terrível.
O Adriano também falou que temia que alguns colegas dele não participassem lá do ato na quarta-feira, com medo de sofrerem bloqueios posteriores.
Meu pai amado. A pessoa não tem nem o direito de protestar.
Sim. Então, se vocês viram, gente, porque eu vi que muita gente postou nos stories, né? Eu vi pelo menos nos meus. E aí eu tive que procurar para saber do que se tratava. Mas se vocês virem alguma coisa nesse sentido, é essa luta dos entregadores, que não é fácil. Imagina você ganhar menos de R$20 por dia num trabalho
que é ralando o dia inteiro.
Sim. E essas empresas faturando, tipo, milhões, bilhões de reais, de dólares, sei lá. Quanto dinheiro que esse povo tem.
Boleta.
Mas aí as empresas também se posicionaram, né, Thalita? Elas disseram que negam falta de transparência e queda na remuneração. Afirmam que por causa da pandemia, mais pessoas começaram a trabalhar no setor, o que aumentou a concorrência para conseguir corridas. A Uber Eats, por exemplo, afirmou: todos os ganhos estão disponibilizados de forma transparente para entregadores parceiros no próprio aplicativo. Não houve nenhuma diminuição nos valores pagos por entrega, que seguem sendo determinados por uma série de fatores, como a hora do pedido e distância a ser percorrido.
Ai, ai.
A Rappi afirmou que o frete varia de acordo com o clima, dia da semana, horário, zona da entrega, distância percorrida e complexidade do pedido. Dados da empresa mostram que cerca de 75% deles ganha mais de R$18 por hora e que quase metade dos entregadores parceiros passam menos de uma hora por dia conectado no aplicativo. Já a iFood diz que não houve qualquer alteração nos valores das entregas e que estabeleceu R$5 como valor mínimo para qualquer corrida. Eles disseram ainda que em maio 51% dos entregadores receberam R$19 ou mais por hora trabalhada. Esse valor é 4 vezes maior do que o pago por hora, tendo como base o salário mínimo vigente no país. O iFood divulgou um comunicado também, Thalita, dentro do aplicativo deles e no site deles também, chamado Abrindo a Cozinha. E aí o objetivo desse comunicado era explicar tudo sobre o iFood e explicar a relação deles com os parceiros, com os entregadores, com os donos de estabelecimentos, né?
Que bonzinhos eles.
Não, não é. Mas aí o Paulo Galo Lima, que é um dos organizadores do movimento Entregadores Antifascistas, fez uma thread no Twitter falando sobre cada ponto desse texto do Abrindo a Cozinha do iFood, né? E aí ele foi rebatendo cada ponto que eles puseram. Por exemplo, Ele colocou, o iFood anunciou uma pesquisa do Instituto Locomotiva destacando a performance da empresa e os cuidados da pandemia. Porém, essa pesquisa não tem nota metodológica, ou seja, os resultados são extremamente questionáveis. E aí vem analisando cada
item. Meu Deus.
O iFood falou, mais de 80% dos entregadores conhecem ao menos uma medida tomada pelos aplicativos. E aí o Paulo respondeu. Enviar um comunicado sobre prevenção ao coronavírus é medida tomada? Essa medida provavelmente tem menos efeitos práticos do que uma medida de distribuição de EPIs, por exemplo.
Exatamente.
Sim.
Até porque isso está sendo feito por a imprensa, por várias outras pessoas, né? E não a empresa em que eles são parceiros deveria fazer mais.
Sim.
O iFood também falou nesse comunicado. Já distribuímos mais de 800 mil itens de proteção aos entregadores, entre máscaras e álcool em gel. E aí o Paulo rebateu. Em pesquisa da revista jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano com 298 entregadores de todo o Brasil, 57,3% disseram que as empresas não oferecem medidas protetivas materiais.
Meu Deus.
E assim, o iFood só fala por eles, né? Tem as outras plataformas também. O iFood também falou que já está em funcionamento a primeira estação modelo de higienização do iFood. Fica em Moema, em São Paulo, e pode atender 30 mil entregadores por mês. Segundo dados da própria empresa, o iFood opera em mais de 600 cidades, em todos os estados. E só tem uma estação ali em funcionamento. É isso que a gente falou, né?
Quem sabe, amigo, os entregadores aqui de Brasília conseguem chegar até lá? E voltar aqui pra Brasília pra se higienizar. Quem sabe o iFood confia tanto nos colaboradores deles, como eles disseram.
Ai, gente. Cara, não custa nada, né?
Véi, não dá.
Aí o iFood também pontuou que 92% dos entregadores pretendem continuar trabalhando com entregas por aplicativo mesmo após o fim da pandemia. E aí o Paulo é enfático nesse ponto, ele fala. O iFood se aproveita da maior queda de desemprego no Brasil, no qual encontra-se em 12,6%, podendo chegar a 14,2% no final desse ano, segundo o IBGE.
Uhum.
Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, dos 270 entregadores com bicicleta entrevistados, 56% declararam que a motivação para começar a trabalhar com entrega foi o desemprego.
Ou seja, não foi porque eles acharam bonitinho o iFood, foi por necessidade. E é por essa necessidade que eles, inclusive, ainda estão, mesmo sendo tratados igual lixo.
Sim, tá ali. Eu vi gente entregando de cavalo, você já viu isso?
Ah, não. Amigo, eu já vi gente entregando a pé.
Meu Deus.
Quando eu ia pra CNI, não tem aquele trajeto ali, rodoviário CNI?
Sei.
Duas mulheres com a mochilona do igualzinho aquele meme das crianças com a mochilona do governo.
Sei.
Igualzinho, amigo. Aí eu até falei, gente, tem gorjeta, porque olha só o jeito que a galera vai entregar, porque precisa.
Sim.
Aí nossa. O filho da mãe, burguês, ouve esse podcast e fala bem assim, nossa, a pé, minha comida vai chegar, é fria. Ah, me erra, né? O pai falou pra mim, dá um pause nesse podcast e nunca mais volta. Saco.
Ai, ai. Pra finalizar aqui esse texto que o iFood fez explicando, eles disseram que já investiu mais de 14 milhões em ações exclusivas para entregadores. E aí o Paulo rebateu. O grupo Movile, dono do iFood, alcançou em 2018 o marco de mais de US$1 bilhão em valor de mercado. Com mais de 17,4 milhões de pedidos só em março de 2019 e mais de 170 mil trabalhadores ativos. Quer dizer, grana para fazer e para cuidar desses trabalhadores, esses colaboradores, como eles chamam, né, não falta, né?
Sim, e outra coisa também, o iFood falou que eles fizeram parcerias, né, com serviços, com empresas, para que os serviços de saúde tenham desconto de até 80%, né? Em consultas médicas, exames e medicamentos. Só que a parceria que eles fizeram com uma tal de Avos vale só por 3 meses, Lud, e não cobre urgência, nem emergência, nem internação. Ou seja, não contempla os entregadores que tenham sintomas de Covid ou que se acidentam. Então, gente, não adianta de nada.
Uhum.
É você fazer só para dizer que fez, sendo que realmente não tem uma relevância, né?
Sim.
Além disso, o iFood divulgou que menos de 1% da base, composta por 170 mil parceiros de entrega, deu entrada no pedido de auxílio, sem dizer quantas horas foram concedidas.
Ai, gente, ó, que... Ai, gente, por gentileza, sigam o arroba Galo de Luta, tá? Que esse entregador que faz parte do movimento, que com certeza vocês vão estar por dentro, né, amigo?
Sim, é isso. E vamos apoiar esse povo, né? Eles estão...
Exatamente.
Eles estão planejando uma outra paralisação para semana que vem, tá?
Vamos apoiar, não vamos pedir outra. Não pede no dia, gente. Mas o que você pode fazer no dia a dia? Além de retweetar essas coisas, as informações e dar mais visibilidade, você também pode, por exemplo, dar gorjeta.
Sim.
Que é uma coisa que faz a diferença, porque eu já tive amigos. Eu já tive uma amiga que foi entregadora nos Estados Unidos. E ela dizia que os ganhos dela, que ela tirava muito, era puramente por gorjeta. Porque as pessoas davam 10 dólares de gorjeta, 5 dólares de gorjeta. E isso, por exemplo, a pessoa tem 10 entregas por dia. Se ela receber 10 dólares ou 5 dólares, ela já ganha um bom dinheiro, né? De gorjeta. Só de gorjeta.
Sim.
Sem a parceria com a empresa. Então, é isso que faz que pode ajudar também essas pessoas, né? Enquanto elas estão aí e não conseguem o seu direito. Um real. O Uber Eats, por exemplo, ele permite que você dê uma gorjeta a partir de um real, gente. Vale a pena você apoiar um entregador dessa forma.
Sim. Vamos acompanhar essa paralisação deles na semana que vem, né?
Bem-vindos ao quadro que vai te fazer embrulhar o estômago e querer desouvir tudo o que falarmos aqui. E caso isso não ocorra, você está no local errado, deixe esse podcast. Eu já estou falando isso pela segunda vez nesse podcast, porque eu realmente quero separar o joio do trigo. Porque não dá, não dá. Se você concordar com essas coisas que a gente falar aqui, gente, não dá. Não dá, não dá, não dá. Nessa semana, nós tivemos um desfile, gente, de machos escrotos sendo expostos. No Twitter, os dois entre segunda e quarta-feira dessa semana. O primeiro deles foi um tal de Dan Bilzerian, que é um americano de 39 anos, que fique claro, 39 anos que essa pessoa tem, que usa o Instagram para ostentar um estilo de vida no mínimo ridículo, né, Lud? Certo, obrigado, Lud. O Dan se declara jogador de pôquer profissional. Ai, gente, infelizmente eu tenho preconceito, tá? Infelizmente eu vou te dizer que um homem de 39 anos que diz que ele é jogador de pôquer profissional, eu já tenho preconceito, porque a pessoa que se sustenta com isso é, no mínimo, muito privilegiado. Entendeu? É, no mínimo. Então eu já tenho preconceito. Enfim. E aí, ele diz que o jogo fez ele ter grande parte da sua fortuna milionária. Além disso, ele tem uma marca de bebidas e de produtos derivados da folha de maconha. O Dan vive em uma mansão, viaja frequentemente, tem carros esportivos e anda de helicóptero. Sabe como que a gente sabe disso, gente? Porque ele fica mostrando incansavelmente no seu Instagram. Ele tá sempre em festas e se gabou no programa de entrevistas de ter tido 2 ataques cardíacos aos 25 anos. Por ter combinado longas horas de farra com bebida e Viagra. Ele se gabou disso, amigo. Tudo bom? Então, gente, em todas as suas fotos, pra piorar, beleza, ele é ridículo, mas ok. Mas o que piora é que em todas as suas fotos, em qualquer temática, ele tá rodeado de mulheres de biquíni ou nuas. Sim, gente, ele apoia o prato de comida ou um copo de bebida no corpo de uma mulher nua, ou ele está cercado de dezenas delas em barcos, na praia, ou dentro de uma banheira de hidromassagem. Ou ele está olhando o computador e tem uma mulher no colo dele, mostrando as partes íntimas, em evidência, lógico, com roupa íntima, mas em evidência, trazendo a mulher como um objeto, como se fosse mais um objeto para compor a cena. É degradante, gente. E aí, várias mulheres brasileiras usaram o Twitter para fazer um movimento contra ele, criticando a sexualização de mulheres que ele faz. Elas também começaram a questionar os homens, inclusive celebridades brasileiras, que o seguiam, fazendo com que Bilzerian perdesse alguns seguidores nas redes sociais. Inclusive, amigo, você já viu quem segue ele, dos seus amigos?
Não.
Pois é.
Você vai
pesquisa aí, pesquisa aí. Coloca Dan
Eita.
Bill. Dan Bill. E aí vê lá os seus amigos em comum. Gente, eu vi, graças a Deus, não tem mulher nenhuma. Mas tem vários homens. Inclusive, tem um âncora do jornal aqui de Brasília, viu, amigo? Eu achei ridículo! Ridículo! Também tem alguns cristãos que eu não me surpreendi, porque eles de cristão não tem nada, entendeu? Então, eu não me surpreendi com isso. Mas eu fiquei de cara com...
Sabe quem é que eu vi aqui? O Joãozinho lá da PGFN, lembra?
Qual João? Qual dos dois?
Qual que você acha?
Ah, não! Gente, o João tá seguindo exatamente os passos que a gente pensou que ele ia seguir.
Sim.
Gente, o João era um estagiário de nível médio de uma das empresas que a gente trabalhou. E a gente conversava muito com ele sobre a vida. E a gente percebeu rastros de uma cultura de homem hétero, né? Mesmo com ele, a gente tentou bastante conversar com ele, tentar mudar a visão dele, porque isso trazia atitudes que ele tinha que não eram legais. E aí, acabou o contrato lá e a gente ficou, agora vai pro mundo, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas tá aí, ó, seguindo o Dubs e o Elian. Ah, não.
Triste.
Enfim, triste. Aí, gente, depois dele ficar sabendo dessa mobilização de mulheres brasileiras, questionando suas redes sociais e os seus seguidores, o Dan foi no Twitter e postou um recado. Ele disse o seguinte: foi trazido à minha atenção que eu ofendi muitas feministas brasileiras e foi pedido que eu me desculpasse. Então aqui vai. Eu sinto muito se eu ofendi qualquer uma de vocês com meus posts. Sei que esses são momentos sensíveis e não foi minha intenção. Brincadeira. E aí ele terminou sugerindo que quem tava o criticando fizesse um oral nele.
Gente!
Sim. Sim, foi essa a posição dele, tá? Só quero te dizer. Gente, é preciso a gente falar do Dan, porque esse homem, ele tem 31,7 milhões de seguidores no Instagram, gente. E é preciso falar que durante anos, grande parte da mídia ajudou a construir a imagem do Dan, como se ele levasse o estilo de vida dos sonhos. Entrevistando ele, mostrando quem ele era, endeusando o que ele fazia. Inclusive, o Manual do Homem Moderno, que é voltado ao público masculino, postou em 2014 uma matéria sobre um americano com o título 10 motivos para admirar e invejar. Ah, não, gente. Dan Bilzerian. Essa semana, depois dessa polêmica, o site tirou o conteúdo do ar e escreveu uma nota se desculpando e assumindo a culpa por não ter, através dos anos, revisto matérias com os conteúdos inapropriados, como a do Dan, né? E aí, gente, são muitas essas discussões que o Dan suscita. Primeiro de tudo, que vamos lá naquele tempo, ele se diz que ele se vende, na verdade, né? Se vende como uma pessoa que chegou lá, né? Chegou lá, tem uma riqueza, faço o que eu quiser, tenho barcos, tenho não sei o quê. Mas, gente, a riqueza do Dan é duvidosa, a origem da riqueza. Por quê? Porque o Dan, ele é filho de um pai rico, só que esse pai, ele foi condenado por uma enorme fraude financeira lá nos Estados Unidos. Ele cumpriu 13 meses de prisão e pagou $3.700.000 de uma dívida de $62 milhões. Aí a gente já vê que o branco sempre tem vantagem, né, amigo? Porque ele pagou só 3 de 62 milhões. Enfim. Hoje, ele abriu mão da cidadania, o pai do Dan, americana, e vive no Caribe. Durante o tempo que ele foi processado, a sua esposa e seus dois filhos tiveram empresas abertas em seus nomes e remessas de dinheiro enviados a eles. Ai, gente, isso é uma prática muito comum de fraude de dinheiro, tá? De lavagem de dinheiro, inclusive. É uma reportagem da revista britânica Gold, de 2017, cita, inclusive, um esquema suspeito em que a casa da família teria sido vendida a uma instituição de caridade que levava o nome do gato dos Bilzerian. Gente, além disso, gente, o Dan também já se envolveu em diversas polêmicas com mulheres. Em 2014, numa sessão de fotos para a revista Hustler, ele jogou a atriz Janice Griffith, de 19 anos, nua, de um telhado para cair na piscina. Ele jogou, gente. Com medo, ela segurou em sua camiseta, né? Tipo, pelo amor de Deus, não me joga. E na queda desajeitada, ela quebrou o pé.
Gente do céu.
Um vídeo do mesmo ano, de 2014, mostra ele chutando o rosto da modelo Vanessa Castano em uma balada de Miami. Dan alegou que ele estava apenas separando uma briga e a modelo desistiu da acusação formal depois de alguns dias. E aí ele disse para a revista People, depois de alguns dias, que ele não acredita em violência contra a mulher, que ele nunca bateria numa mulher e que isso ganhou uma proporção maior do que deveria. Gente, é essa pessoa que tem 31 milhões de seguidores, inclusive vários seguidores que a gente conhece.
O que eu acho que é engraçado é que é uma bolha mesmo, né, Thalita? Porque eu nunca tinha ouvido falar desse homem.
Exatamente. É aquilo que a gente falou, né? Tem muita gente no mundo, muita gente que faz sucesso e muita gente que... Gente, não faz sentido algum, né?
Sim.
A pessoa ter um seguidor. E aí, amigo, as raízes desse comportamento do Dan e do comportamento dos seus seguidores é uma questão cultural, né?
Uhum.
E entrevista à revista Cláudia, o Guilherme Valadares, que é o fundador do Papo de Homem e diretor de pesquisa no Instituto PDH, afirmou que o Dan ele é um produto de uma cultura que criou um jeito específico de ser do homem. Um jeito de nojento, aliás, que fui eu... Esse nojento, aliás, fui eu que falei. E aí ele fala assim... O conceito da caixa dos homens, proposto inicialmente pelo educador Paul. Paul Kivel. Quando o erro pode tornar uma coisa terrível. Enfim. Ah, que ódio. Enfim. Esse conceito da caixa dos homens, proposto inicialmente pelo educador Paul Kivel, nos anos 80, ressalta para um conjunto de regras que seriam seguidas para que um homem fosse aceito por seus iguais, ou seja, por outros homens.
Uhum.
Essas regras incluiriam ter comportamentos agressivos e dominantes, não manifestar emoções, seguir a heterossexualidade compulsória e buscar sexo a todo momento. E aí o Guilherme fala, né, que a nossa cultura ainda educa boa parte dos homens para serem máquinas de músculos, performance sexual, apatia emocional e acúmulo de riqueza.
Total.
E total. E é por isso que outros homens se sentem atraídos, porque eles ainda estão seguindo esse padrão cultural de ser do homem.
Uhum.
É como se fosse um goals, uma meta deles, né?
Uhum.
Então, e aí o Guilherme continua, ele basicamente age como um adolescente imaturo, não supervisionado, com uma conta bancária infinita, isso é importante a gente dizer, né, sem quaisquer referências de masculinidade responsável ou saudáveis, olha aí,
sim,
referência de masculinidade, isso é muito importante. Dan Bilzerian não é o problema, mas o sintoma de uma cultura masculina adoecida. Sintoma também de nosso esquecimento em educar os meninos para o futuro, a partir de uma compreensão profunda da construção psíquica da masculinidade. Esse esquecimento não diz respeito a uma falha ou culpabilização das mães. Importante frisar isso, afirmou Guilherme. Se desejamos que esses estereótipos sejam deixados de lado, também é importante oferecermos outras narrativas possíveis para as masculinidades. Em paralelo ao processo de apontar os problemas e criticarmos o que falta, é essencial jogarmos luz em narrativas que nos apresentem homens que cuidam, homens que sentem, homens anti-assédio, anti-racismo e anti-pornografia.
Uhum.
Isso é muito importante a gente dizer, gente. A gente precisa parar, e a gente que já tem essa consciência, a gente precisa parar de, por exemplo, falar o nome dele nas redes sociais. Entende? Se for criticar, critica assim, e o branco, mediano, medíocre, que acha que é o bambambam por conta de mostrar várias mulheres nuas e usar o dinheiro da fraude do seu pai. E também apoiar outros homens que são diferentes, né? Então a gente tem, por exemplo, o Twitter Pais Pretos, que traz muito conteúdo, além de ser uma comunidade interna, isso é importante dizer, que se encontram e se ajudam como pais pretos, né, na vivência como pais e serem pretos. Também é uma página que mostra como ser um pai amoroso, como ser um pai que dá o suporte, um pai que não transmite uma masculinidade tóxica e tudo mais. E tem vários outros perfis. Então, a gente precisa trazer mais à luz essas pessoas, né, amigo?
Sim.
E aí, o importante a gente dizer é que muitas pessoas falam bem assim: ah, mas aquelas mulheres são maiores de idade. Elas não estavam ali à força, não sei o que, não sei o que. Gente, essa justificativa, ela precisa ser entendida mais uma vez. O problema é que as pessoas querem apontar caso a caso e não entender, assim como o racismo, que é uma questão de estrutura, que é uma questão de cultura, uma questão passada, né, de geração em geração, certo? Então, a presença das mulheres ali não quer dizer que elas compreendam as consequências da participação nesse estilo de vida. Porque a objetificação feminina é uma demonstração de poder resultante de anos da cultura patriarcal, né? Algumas mulheres criadas dentro dessa cultura demoram a questionar comportamentos, tanto que tem pessoas que são vítimas de objetificação, de abuso, que não entendem que aquilo são objetificação e abuso, porque elas não entendem que elas têm voz, que elas não precisam se submeter. Né, que elas não são objetos na mão de uma pessoa e nem fruto e nem um objeto para compor um cenário, como no caso do Dan, né? Então, assim, como elas são sexualizadas, elas cobram de si mesma padrão, a manutenção de padrão estético, que é aquela questão de sempre querer estar impecável, sempre querer estar super magra ou super gostosa, porque senão ela não vai ter valor diante dessa sociedade. Né? Porque ela sente aquilo, ela não se questiona, cara, mas será que eu preciso ter esse valor? Será que eu preciso perpetuar isso? E então ela demora a questionar isso, né? E ela continua perpetuando essa questão. Então o processo de compreensão das opressões pode levar muito tempo, mas é ele que permite o desenvolvimento de autoconfiança para enfrentar situações de submissão. Então a gente precisa trazer à tona esses questionamentos, não é ser chato. Não é mimimi, gente. É entender, assim como esse podcast, a gente não traz as hashtags, os assuntos, para mostrar para cada um de vocês que aquele assunto tem um contexto por trás, que é muito mais do que mostra e que precisa ser falado. É a mesma coisa desses assuntos. Não é somente o Dan tem 31 milhões, mas por que que ele tem 31 milhões? Né? Então é isso. E aí o Guilherme, ele termina falando que chamando a responsabilidade dos homens. Ele fala: homens devem começar a ler, seguir e escutar mais mulheres. E os que já têm essa clareza precisam ajudar seus amigos a fazer essa caminhada. Um dos reflexos da cultura machista é homens escutarem mais quando outros homens falam. Conversas um a um costumam ser melhores do que trocas em grupos de WhatsApp, porque é aquela bagunça, né? É fundamental mais homens assumirem sua responsabilidade na mudança, não deixando o fardo apenas para as mulheres. Então, homens, você que já tem essa consciência, não se calem. Falem, chamem a atenção do seu amiguinho escroto. O amiguinho mandou uma foto de uma menina espalhando: nossa, olha aqui, esse decote, não sei o quê. Repreende esse cara. Eu tô falando de decote. Olha, quando o cara fala que manda nude, tu já pode falar que vai acionar a polícia.
É o Blocks.
Para ver se ele realmente se toca do que ele tá fazendo.
Sim,
Então, assim,
sim.
gente. Outra coisa, deixa de seguir essas pessoas, gente. Hoje uma curtida significa muito. Inclusive apoiar um homem que não tem nenhum respeito pelas mulheres. Então pense sobre isso.
Bem sobre isso, hein, gente? Brinca com o Dalita pra vocês verem.
Gente, como a gente falou que eram duas? Como a gente falou que eram dois machos escrotos, gente. Ah, não, a gente não aguenta mais. Gelo, eu não aguento mais. Enfim, a gente tem o outro caso, que é o do Fred Alboni. Gente, na terça à noite e até quinta, o Twitter ficou chocado com a revelação de que o escritor Fred Alboni agrediu sua ex-namorada, a influenciadora Susana Hilger. Acho que é assim que fala, né, amigo?
Acho que é isso.
Hilger. E aí, gente, por que que, além de ser um caso de agressão, por que que é tão chocante? Porque o Fred, ele é autor de diversos livros que são best-sellers, inclusive, sobre relacionamento e complexidades femininas, gente. Todos voltados para mulheres.
Gente do céu.
Ele faz vídeos falando sobre tem que tratar a mulher bem. O relacionamento é assim, assim, assado. Então ele era amado. Amado. Não é que ele era um X. Ele era amado.
Quantos seguidores?
Era aquela página.
Hã? Quantos seguidores, você sabe?
Não sei.
Deixa eu ver aqui.
Ele era amado, gente. No nível, assim, de todo mundo compartilhar as coisas dele. E aí a gente já sabe, né? Porque ele é best-seller, todo mundo comprava as coisas dele, né? Enfim.
921 mil.
Ele... Nossa. E aí ele era essa pessoa. Então, quando veio à tona o relato da Suzane, que foi a própria que fez a denúncia usando as redes sociais, todo mundo ficou chocado e por isso que ficaram 3 dias que o nome dele, né, ficou 3 dias nos assuntos em alta, nos trend topics, gente. Ela afirma que ele agrediu fisicamente e tentou jogá-la da janela do prédio em que eles estavam. Em um vídeo publicado em outubro de 2019, ela relatou a agressão sem citar o nome do ex-namorado. E aí ela disse o seguinte no vídeo. Dormi e do nada, não sei se a pessoa sonhou, o que aconteceu, mas a pessoa acordou me chutando para fora da cama. Eu saí correndo do quarto, fui para a sala. E a pessoa me pegava, me jogava para cá e para lá, e eu correndo. Até que eu consegui ir para o banheiro. Queria me trancar lá, mas ele chegou atrás de mim e me puxou. O objetivo dele era me jogar da janela. Deixou meus braços todos machucados. Ele me chamou de todos os nomes e queria me jogar da janela. A janela estava aberta, mas eu consegui me trancar no outro quarto da suíte.
Caraca!
Gente do céu. E aí, pro G1, ela disse que isso aconteceu no carnaval de 2018, mas ela decidiu compartilhar agora, dizendo que era o Fred que ela estava falando, porque alguns perfis do Instagram começaram a ressuscitar esse vídeo e a especular sobre quem seria o ex-namorado que ela acusava. E aí ela falou pro G1, né? Começaram a supor que fosse o Frederico, um dos homens do vídeo. Eu continuei calada, sem dar nomes. Então, ele então resolveu se pronunciar dizendo que era ele uma das pessoas. Depois disso tudo, ser exposto dessa maneira, eu estou aqui para esclarecer. Mas principalmente para dar força e apoio a tantas mulheres que passam por isso diariamente. Ele disse que era ele, gente, falando, né? Ele disse que era ele, que ele teve um acesso de alguma coisa que ele tomou. Ele disse que não sabe o que aconteceu. E aí teve alguma coisa que ele tomou e que ele fez essa questão, mas que eles tinham resolvido tudo em terapia. E aí ela foi e veio à tona para dizer direitinho o que tinha acontecido, né? Ela disse, gente, que eles sempre conversavam sobre o lado emocional da relação e que, por isso, por eles sempre ficarem conversando, essa também foi uma questão que ele quis resolver e entender com o psicólogo dele, que sugeriu para Suzane que esse episódio foi um momento de estresse do Frederico, do Fred, né? Que descontou em mim a raiva que estava sentindo. Aí ela falou, eu não sei como, mas eu aceitei que a culpa ainda era minha por ser a pessoa que estava ao lado dele naquela hora. Gente, que terrível, né?
Claro.
E aí o Fred afirmou que não lembra de nada, e que depois do ocorrido, na manhã seguinte, os dois conversaram e ele ficou muito assustado, né, quando ela contou do que ele tinha feito na noite passada, no momento da agressão. E ele contou também que os dois procuraram um terapeuta para resolver essa questão. E aí ele disse o seguinte, foi uma surpresa a acusação da Suzane, porque eu estava com uma imagem de que tinha apertado o braço dela, mas agora ela falou que eu tentei jogar do prédio, mas ela não falou isso comigo. O que aconteceu? Aí ele falou, acaba se criando uma imagem de algo que não aconteceu. Agora a história mudou, e fica difícil de entender. Ela disse assim que ela estava errada, né? E aí, Lud, o Exposer abriu espaço para outras pessoas compartilharem situações semelhantes que sofreram com o Fred. Porque até então ele estava tranquilo, porque ele falou bem assim, cara, realmente aconteceu, a gente buscou terapia, ficou tudo resolvido, e é isso. Só que aí começaram a surgir várias questões. Por exemplo, a influencer Karen Bacchini expôs uma história de uma viagem que ela viajou com vários influencers, que ela sofreu assédio pelo Fred, que o Fred tinha bebido, e que ele ficou louco, tentou dar em cima dela, ela disse que não estava afim, E aí ele simplesmente mordeu ela. Mordeu. Diz que ela ficou semanas com a marca da mordida. Dizendo, cara, muito forte a mordida, amiga. Aí ela botou na thread a foto da mordida. E aí diz que ele surtou por conta disso. Aí ela falou bem assim, ó, eu pensei que eu nunca ia contar essa história. Mas ouvindo os relatos da Suzana, eu entendi que ia acontecer de novo, sim, casos como esse, e por isso eu vou contar a minha história. E aí outra influencer também resolveu se pronunciar, que foi a Dora Figueiredo. Ela, aí dessa vez, a Karen não falou o nome do Fred, mas a Dora falou o nome do Fred explicitamente. Ela falou o seguinte: já ouvi pelo Twitter, né? Já ouvi tantas histórias desse cara que já não tem nenhuma opção para mim dele ser inocente. Tem agressão com foto até, tem traição, tem abuso psicológico, claro. Ficava olhando para as pessoas babando o ovo dele e PQP. O que eu posso falar por mim é que ele claramente deu em cima de mim quando ele estava casado. E eu também estava. Adendo, a mina que eu saiba estava grávida ou com um filho pequeno. Fiquei com tanto nojo que fiz a desentendida e parei de seguir. Gente do céu. Como é que pode? Aí, uma outra pessoa que também que se pronunciou foi a Giovanna Fagundes, a atriz Giovanna Fagundes, que tem um relato parecido com a Dora, né? De acordo com ela, o Fred a abordou por mensagem, no que parecia ser uma conversa profissional. E aí os dois se conheceram pessoalmente e ele teria tentado beijá-la. Gente.
Ah, não, gente, pelo amor de Deus.
Nessa época, o escritor ainda namorava a Suzane, o que foi confirmado pela própria Vi Stories. A Giovanna falou o seguinte: vocês chocados com o Fred ou Bonnie, e eu não me surpreendo em nada, em caixa alta. Quando ele ainda namorava, veio puxar assunto comigo no Instagram, sugeriu da gente se conhecer. Eu curtia bastante o trabalho dele, para mim era um bom network, eu queria até fazer collab com ele pro YouTube, e aí fui conhecer. E aí ela relata tudo isso que aconteceu. Gente. Tá entendendo? Amigo, deixa eu te falar, eu segui o Fred. Eu gostava das coisas que ele falava, porque ele tem um tom muito de poeta também. Fazia um tempo que eu não via nada dele, mas teve uma época que eu via bastante. E eu fiquei, gente, de cara, porque todo mundo ficava surpreendido com o Fred, porque ele era muito sensível nas questões de relacionamento, nas questões com mulheres. E aí a gente viu que era somente uma máscara, amigo.
Gente, não, o pior é ele falar sobre isso, né? Sobre relações, sobre as complexidades do feminino. Gente do céu.
A cara de pau, amigo, é psicopatia. Eu acho psicopatia total. Como é que uma pessoa fala sobre isso e age dessa forma, gente?
Sim.
Gente, aí tudo isso rolou na mesma semana em que duas hashtags foram pro trend e que se contrapõem entre si. A primeira que eu quero falar é a do hashtag Orgulho Hétero, que teve nos trends na segunda-feira. Olha, tem que ter coragem, né,
Pelo amor de
gente?
Deus.
A lógica dessa hashtag é a mesma da White Lives Matter, né? Vidas brancas importam. Eu queria ler aqui o tweet que resume o que a gente está falando, que é o nosso sentimento, né? Que é o arroba Gabriel S. Santi XS. Aí ele está descrevendo um diálogo, né? Entre uma pessoa que levanta a hashtag e uma pessoa LGBT. Falando o seguinte: você foi expulso de casa por ser hétero? Não. Foi linchado na rua por ser hétero? Não. Já te olharam torto por você ser hétero? Não. A sua família acha que você é uma vergonha por ser hétero? Não. Então não existe essa merda de orgulho hétero. E aí ele acompanhou com aquele meme da Gretchen escrito assim: bicho, essas coisas me matam por dentro. Gente, essa hashtag ela foi resposta à hashtag Orgulho LGBTQ, que foi levantada no domingo para celebrar o Dia do Orgulho LGBT. Gente, não faz sentido você levantar uma hashtag de orgulho hétero se você realmente não vive essas opressões por você transitar conforme você é, gente. Você não tá sendo espancado na rua por você ser hétero. Você não tá. Você não tem nem medo. Inclusive, se você for homem, porque a mulher ainda tem medo de ser estuprada pelos homens héteros. Agora, se você for homem, você não nem passa na sua cabeça, gente,
Transita
um medo
livremente, né?
desse. Exatamente, gente. E os LGBT não, e todas as outras letras, né? Que a gente tem, LGBT+.
Uhum.
É, como a gente já falou aqui, no caso da influência que foi espancada pelo seu pai, a gente falou sobre a tristeza dos dados de violência contra LGBT, né? É, são muito fortes. Então, a gente tem aqui uns dados do relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia, que informou que em 2019, 329 LGBTs tiveram uma morte violenta no Brasil, vítimas da homotransfobia. Amigo, 329.
Gente, é muita coisa.
Foram 297 homicídios e 32 suicídios. Gente, isso equivale a uma morte a cada 26 horas. Não dá, gente. Não dá pra você querer combater um movimento desse. Pelo amor de Deus, para de ser de ridículo. E outra, orgulho hétero? Orgulho hétero pra fazer a merda que o Fred fez ou que o Dan fez? Porque hoje ser hétero é sinônimo de ser uma pessoa vagabunda. Vagabunda! Igual o Bolsonaro. Porque é uma pessoa que não liga para as outras pessoas, uma pessoa grossa, uma pessoa violenta. Isso é o sinônimo de hétero hoje. E eu sou hétero. Então, a gente precisa pensar. E com certeza essas pessoas que levantaram essa hashtag são essas pessoas. Então, a gente precisa parar de querer oprimir todo o pensamento, todas as pessoas que são diferentes da gente, sabe? E entender e fazer uma autocrítica. Né? Fazer uma autocrítica do quanto a nossa vivência já destruiu vivências de outras pessoas.
Thalita, um outro assunto também que teve nos assuntos mais comentados no Twitter foi a hashtag SOS Yanomami. O que aconteceu? O bebês Yanomamis, da etnia Yanomami, sumiram. Estavam com suspeita de Covid, ou tinham mesmo Covid, e tinham falecido e tinham sumido. As mães não sabiam onde que estavam. E aí, para abrir esse quadro aqui, antes a gente vai só contextualizar explicando quem são os Yanomami, né? De acordo com a agência de jornalismo independente investigativa Amazônia Real, os Yanomami vivem no território entre os estados do Amazonas e Roraima, com 9,6 milhões de hectares, na região entre os rios Orinoco e Amazonas. A população é estimada em mais de 26 mil pessoas. São mais de 300 comunidades. A etnia tem 4 subgrupos que falam línguas da mesma família. O Isanoma, que são um subgrupo dessa etnia dos Yanomami, vivem na região de Awaris, na terra indígena Yanomami, nas florestas de montanha do extremo noroeste de Roraima. Eles são exímios produtores de cogumelo, um produto do sistema agrícola Yanomami. Eles também são caçadores e coletores, os Sanoma, que são esse subgrupo dos Yanomami. E eles têm um grande conhecimento sobre a biodiversidade do território que eles moram. E aí, só para contextualizar, assim, né, são um povo indígena do Brasil e tem essas 4 subdivisões. Essas crianças, essas 3 crianças recém-nascidas que morreram entre os dias 29 de abril e 25 de maio em hospitais públicos de Roraima por Covid ou suspeita de Covid, são Sanoma, que é esse subgrupo do Yanomami. Para a mãe das crianças, os filhos estão desaparecidos, estavam até então desaparecidos, né? Porque elas não sabiam onde é que estavam. Elas não foram informadas, Thalita, pelas autoridades de saúde que os corpos dos bebês estavam enterrados em sepulturas comuns no Parque Cemitério Campo da Saudade, em Boa Vista, que é a capital de Roraima. E foi a equipe dessa agência de jornalismo, que a gente está usando aqui como fonte, a Amazônia Real, que investigou durante os dias 26, 27 e 28, nesse cemitério, encontrou as sepulturas desses três bebês. E aí, por que para os Yanomami é uma violação muito grande ser enterrado? A gente foi buscar isso numa matéria da Eliane Brum. Ela escreve para o El País. Maravilhosa, eu adoro a Eliane Brum. E aí ela explica por que é uma violação para eles. Os Yanomami não são enterrados. Nunca, sob nenhuma hipótese, se enterra um corpo. Os corpos são cremados e há um longo ritual para que o morto possa morrer para si e para a comunidade. Os Yanomami não são indivíduos, como um branco que vive no Brasil, ou na Espanha, ou nos Estados Unidos é. O Yanomami se compreende como parte de uma comunidade e se entrelaça com várias dimensões de mundos visíveis e invisíveis em relações mediadas pelos xamãs. Os rituais de morte devem ser seguidos em todos os detalhes e levam meses e até anos para se concluírem. Várias aldeias vão até a comunidade do morto para participar da cremação no primeiro momento. As cinzas, então, são guardadas. Olha só, meses depois, haverá a segunda parte, quando os visitantes mais uma vez retornam para as celebrações. O morto, então, será lembrado em seus feitos, em suas desavenças, em todas as marcas importantes de sua trajetória. Será lembrado para, então, poder ser esquecido, suas marcas serem apagadas e a comunidade seguir adiante. No último ato, as cinzas dos mortos são diluídas em mingau de banana, para que aquele que morreu se dissipe no corpo de todos. O ritual faz o morto morrer também como memória, para que os vivos possam viver. Se o ritual não for realizado, o morto não poderá ser esquecido nem se deixará esquecer, o que provoca muito mal a seus parentes e a toda a comunidade. O ritual de morte dos Yanomami é de uma extrema complexidade e sabedoria em sua simbologia. O ritual é coletivo e é também momento de estabelecer relações sociopolíticas e até amorosas. Ao final, há apenas um morto, o que morreu, e não vivos que seguem mortos por não terem sido capazes de fazer o luto, como acontece tantas vezes no mundo dos brancos, que já não tem tempo nem espaço para fazer a transmutação da falta em essência de que falava Carlos Drummond de Andrade. Aí ela citando o Carlos Drummond, né? A Eliane Brum. E aí ela finaliza. Enterrar o corpo de um morto é um horror absoluto do povo Yanomami. É arrancá-lo do mundo dos humanos. Para essas mães, saber que seus filhos estão enterrados no cemitério da cidade é equivalente a uma mulher branca ter que conviver com a ideia de que o corpo de seu filho está jogado e exposto em praça pública. Falou uma professora de antropologia da Universidade de Brasília, aqui da UNB, a Silvia Guimarães. Ela faz pesquisa junto ao povo Sanoma há muitos anos. E ela é uma das 40 pesquisadoras e apoiadoras da rede Pro Yanomami e Yekuana, formada para enfrentar a invisibilidade dada ao sofrimento dos Yanomami durante a pandemia, né? Aí tá. O que as autoridades estão falando disso, né? A FUNAI diz que está realizando diálogo com as lideranças indígenas, explicando os motivos de não se permitir os rituais funerários nesse momento em razão da pandemia. Sobre essa questão dos sepultamentos teria acontecido sem as mães saberem, né, que os filhos estavam sendo enterrados lá no cemitério, a fundação disse que a missão da FUNAI nesse momento é, sobretudo, orientar os povos indígenas, levando informações no sentido de esclarecer e pacificar sobre o perigo de que o corpo volte neste momento à comunidade. Em Boa Vista, capital de Roraima, a Anvisa não se pronunciou sobre os enterros dos Yanomami. Procurado pela reportagem da Amazônia Real, o Ministério Público Federal de Roraima enviou uma nota informando que abriu um procedimento de investigação para garantir que as recomendações médicas e orientações dos especialistas da área de saúde sejam seguidas, mas que levem em conta o direito de luta dos povos indígenas em suas particularidades rituais. E é isso, né? Vão ter que encontrar um jeito, porque assim, a gente entende que tem um risco, né, de levar o vírus para a comunidade e os garimpeiros. A gente já sabe que são os garimpeiros que estão levando o vírus para lá e que levar o corpo de alguém que morreu infectado pelo vírus é um perigo, mas a gente tem que encontrar um jeito de respeitar também o ritual dos Yanomami, né?
Sim, amigo. Precisa ser feito isso porque o Brasil precisa entender que nós somos formados por diversos povos, sim, né? E que o governo precisa atender a essas diversas situações. Por exemplo, os adventistas são liberados de todas as atividades no sábado. Então, concursos, na época do Enem, que era no sábado e tudo mais, tinha um horário específico para eles. Assim também com os povos indígenas, né? Que eles precisam ser respeitados em suas crenças. Ainda mais um povo que tem tanta representatividade política como os Yanomamis, né? Que, como a gente já tinha falado aqui uma vez, a luta deles por uma uma política que os proteja, que não sejam violados em seus direitos, é muito forte. Então a gente espera que isso aconteça, né, amigo?
É a primeira vez que um clube de futebol transmite um jogo ao vivo a partir da sua própria TV, sem que seja vinculado a um meio de comunicação tradicional, né? No caso do Sport, a Globo, né? Sempre transmitia tudo. E pela primeira vez agora, um clube transmite um jogo de futebol pela internet, pela sua própria TV na internet, seu próprio canal no YouTube. Isso é histórico. Deveria estar no vamos de hashtag.
Gente, com um pedido desse, do nosso ouvinte, que se chama Marcos, como que a gente deixaria de fora esse tema, né? Lutando contra todos os nossos preconceitos, né, Lud?
É.
Pra gente não acreditar que a volta dos Jogos Cariocas deveria ocorrer, a gente tá aqui hoje pra falar da Fla TV, mais especificamente da transmissão do jogo entre Flamengo e Boa Vista pelo canal do YouTube do Flamengo, feito na quarta-feira, dia 1º de julho. Mas, gente, por que que vocês estão falando sobre isso, né? Como o Marquinhos já sinalizou aí no áudio, é um fato que é relevante. Mas por que que ele é relevante, né? Essa é a primeira vez que um clube carioca transmite a própria partida exclusivamente pela sua própria plataforma.
Uhum.
Assim, o Rubro Negro, ele, como mandante do jogo e promotor da partida, estabeleceu marcas históricas na transmissão ao vivo feito pela Fla TV, no canal do clube no YouTube, nas redes sociais e em outros meios da internet. Mas Thalita e Lud, vocês podem perguntar, por que que isso não foi feito antes? Porque, caro hashtag, até aqui, as emissoras de televisão faziam contratos com os times para transmitir os jogos, as partidas. As regras de transmissão do Campeonato Carioca previa que a Globo tinha direito à exploração de todos os jogos que compõem a principal competição do Rio de Janeiro com exclusividade.
Uhum.
Certo? Esse é o contrato do Campeonato Carioca. Tudo mudou, porém, quando o Flamengo se tornou o único clube que não assinou essa renovação do contrato de transmissão do Carioca. Porque Flamengo e Globo não chegaram ao denominador comum em questões financeiras. Dinheiro, né, Lud? Mas, gente, essa briga não é de agora, de 2020. Ainda em 2019, o clube tinha enviado para a emissora uma notificação de descumprimentos e solicitação de esclarecimentos relativos à proposta de cessão dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A, temporadas de 2019 a 2024. Esse era o nome do documento enviado para a Globo. Imagina, aí eu desisti. Eu já ia falar, não, gente, preguiça.
Passa, pode deixar, vai. Vou passar.
Exatamente. Gente, esse pedido do Flamengo foi para a Globo revisar os valores que ela ofereceu ao Flamengo. Por quê? Porque, segundo o Lance, que é um canal da internet esportiva, um portal, né, esportivo, e uma revista também, a Globo ofereceu o mesmo que oferece ao Flamengo e aos outros grandes do Rio de Janeiro desde 2016, 18 milhões de reais.
Caramba.
Porém, o Flamengo entende, pois é, e eles estão reclamando. Porém, o Flamengo entende que a sua marca se valorizou muito, amigo, desde então. Principalmente no último ano, quando ele ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.
Uhum.
E aí o Flamengo justifica, inclusive, que houve um reajuste do ano passado para 2020 no valor pago dos patrocinadores. Porque os seus patrocinadores entenderam que a marca do Flamengo valorizou e aumentou o valor pago ao Rubro Negro.
Uhum.
Porém, a Globo não entende assim e segue com a mesma proposta de 4 anos atrás. Em entrevista à ESPN, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, afirmou que o clube sozinho... Eu amo a autoestima do Rubro Negro. Eu amo. Você pode ver que todo flamenguista tem uma autoestima de homem hétero. Porque o Rodolfo Landim falou o seguinte: o clube sozinho, ele é maior em termos de audiência e interesse de compra de pacotes de pay-per-view do que os outros 3 grandes. Em termos de pay-per-view, de fato, o percentual de assinantes do clube é maior do que o do Fluminense, do que do Vasco e do Botafogo, juntos na pesquisa de 2019.
Caramba!
Então, gente, sem o contrato com a Globo, o clube de regatas do Flamengo não precisou respeitar os termos de exclusividade de transmissão, e como eles já tinham meios, né, eles decidiram veicular o jogo por sua TV.
Você sabe que eu pensei que era outro motivo? Eu pensei.
Qual?
Gente, eu viajo demais. Eu pensei. Eu pensei que era porque, como a Globo tá nessa guerra contra o Bolsonaro e mostrando o quanto o coronavírus é perigoso, ela não ia apoiar o retorno dos jogos. E aí, por isso, ela não queria transmitir jogo. Eu pensei que era isso.
Pois é.
Não é isso.
Não é isso, querido.
Ah, tá.
Não é mesmo. Porque, inclusive, a Globo tava muito interessada, né?
Entendi.
É, gente, mas aí tudo ficou pior. Aí o Flamengo já tinha decidido que ia falar, né? Só que tudo piorou quando o presidente da República, sim, Jair Bolsonaro, é meu sonho, Jair Bolsonaro, entrou em campo e depois de várias reuniões com alguns times, ele lançou a MP do futebol, gente. E aí deu mais corpo aí pra essa briga. Por quê? Porque a MP, assinada em 18 de junho pelo Jair Bolsonaro, diz que o clube mandante das partidas passa a ter os direitos de arena, ganhando, assim, liberdade para negociar unilateralmente os direitos de transmissão. Então, se é o Flamengo que é a pessoa que recebe o adversário, ele pode decidir como é que vai ser feito as transmissões, certo? E aí, uma emissora só pode exibir uma partida se houver um acordo com os dois clubes envolvidos. Mas, como o Flamengo não concordou, né? Então, a Globo não pode transmitir o jogo.
Uhum.
O lado do Flamengo, do Flamengo, né, existe a interpretação de que a MP dá liberdade ao clube para negociar as próprias transmissões, como a gente já disse aqui. Por isso que o time decidiu exibir o jogo. Já por parte da Globo, o argumento é que, embora a MP estabeleça essa nova regra, ela precisa respeitar os acordos firmados antes da medida. E aí, esses acordos que a Globo está falando aqui são dos outros times. Por exemplo, no caso da partida de quarta, com o Boa Vista, que tinha assinado o acordo de que a Globo tinha exclusividade em transmitir os seus jogos, certo? Então, na interpretação da Globo, o Flamengo violou as regras ao transmitir o jogo, porque ela tinha esse contrato. Pois bem, gente, o Flamengo transmitiu, tá? E tudo piora porque a Globo, ela não arredou e transmitiu ao mesmo tempo a partida de outro jogo do Carioca, o Português e o Botafogo, certo? Mas, para a infelicidade dos inimigos, a transmissão do Flamengo apresentou números expressivos, Ludiano.
É.
Segundo os dados julgados do clube, a transmissão, que teve mais de 4 horas e meia de duração, incluindo pré e pós-jogo, contabilizou um total de 14 milhões de views no YouTube, chegando a alcançar 2,2 milhões de acessos simultâneos. O clube diz que os números representam a maior live esportiva da história do YouTube no mundo.
Caramba!
E o canal da Flá TV conta atualmente com mais de 4,24 milhões de seguidores.
É por isso, gente, que eles estão com o ego inflado assim, tá, líder?
Sim.
Também, né?
Sim, a torcida do Flamengo realmente ela é muito unida e ela é muito expressiva também.
Ah, eu sei bem, viu? Aqui na minha casa.
Gente, aí tudo isso fez com que a Globo terminasse de vez o relacionamento com o Campeonato Carioca. Sim! Na quinta-feira, dia 2 de julho, o Grupo Globo rescindiu unilateralmente o contrato em vigor que tinha com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, e os clubes pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca até 2024. Em comunicado enviado às partes nessa manhã, que ó, só o telegrama da desgraça chegando para eles, a emissora criticou o que chamou de inércia de entidade e times diante da briga entre Flamengo e TV. Praticamente, é quando você briga com um amigo e você tem amigos em comum e os seus amigos não te defendem. Mas ela disse, caraca, não teve um santo que me defendeu, meu Deus do céu. A Globo tava falando isso. E aí um trechinho da carta é o seguinte: Vossas senhorias falharam no dever contratual de garantir à Globo a exclusividade na transmissão do jogo de um clube cedente, o que por si só já justifica a rescisão de contrato, não havendo garantia alguma em relação às próximas partidas da competição, neste ano e nos vindouros, dada a alardeada disposição do Flamengo em continuar a realizar as transmissões dos jogos da competição e a inércia de vossas senhorias.
Oh,
é um trecho, rapaz.
Vindouros.
Indignadíssimo. Gente, aí a FERJ, né, que é a federação, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, Portuguesa do Rio de Janeiro, o Cabo Friense, o Bangu, o Boa Vista, o Bom Sucesso, os Tigres, o Friburguense, o Macaé, o Madureira, o Resende e o Volta Redonda receberam o documento, que também fala sobre danos e cobranças futuras. O contrato do Carioca previa que a Globo tinha direito à exploração de todos os jogos que compõem a principal competição do Rio de Janeiro, com exclusividade. E aí, gente, no caso de descumprimento do contrato e, consequente, rescisão, as partes podem processar o outro lado por perdas e danos baseados nos lucros perdidos. No caso da Globo, ela poderia cobrar ganhos com anunciantes e pacotes dos jogos, né, das redes da Globo que transmitem, né, no canais fechados. No caso dos clubes, eles poderiam cobrar os valores não pagos dos futuros contratos a partir de 2021. Só que aí, amigo, a Globo não sabia o que viria. Porque, como sempre, a Globo acha que ela é a única que sabe fazer as coisas, né?
Uhum.
A Federação de Futebol do Estado do Rio, a FERJ, conseguiu uma liminar que obriga a Globo a transmitir o duelo entre Fluminense e Botafogo amanhã, 5 de julho, às 4 horas da tarde, pela semifinal da Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Carioca. Sim. Caso descumpra a decisão da juíza Eunice Bittencourt, da 24ª Vara Civil do Rio de Janeiro, e não passe o jogo, gente, amanhã, além de uma eventual final onde o mandante fosse signatário do contrato de transmissão com a Globo, ou seja, poderia fazer o que quiser, a emissora terá de pagar 5 milhões de multa a cada partida que ela não transmitir. Tá bom? O trecho da decisão da juíza diz o seguinte: não se pode atribuir à federação a responsabilidade pela transmissão do jogo e pela violação da cláusula de exclusividade, aqui ela está dizendo do Flamengo, né?
Uhum.
Pois, repito, a partida foi transmitida em razão da edição da medida provisória. Olha o Bolsonaro acabando com o mundo. E após decisão judicial que indeferiu o pedido das réis no sentido da não transmissão. Assim, o motivo apresentado pelas réis, Globo, né, na notificação da rescisão contratual não corresponde à realidade dos fatos, o que viola a boa-fé necessária na execução dos contratos. Por outro lado, o risco de dano é patente em razão de diversos contratos publicitários já pactuados e do prejuízo aos torcedores e simpatizantes dos demais clubes que serão prejudicados na fase final do campeonato. Por quê? Porque aí, quem é que vai transmitir os jogos?
Uhum.
Né? Se eu fosse Flamengo, meu filho, eu assinava um contrato com o clube e passava todos pela Flá TV.
É.
Não é? Já que eles são gigantes, aí eles ainda iam tirar, né?
Sim.
Aí a Globo, gente, disse que ela ia recorrer da decisão, mas que não ia comentar mais sobre os casos que estão na justiça. Então, quem viver vai ver amanhã o que vai acontecer.
Menina, eu fico pensando que o Bolsonaro deve estar tão metido nisso, de, tipo assim, como é que eu vou ferrar a Globo? Que eles estão ferrando com a minha vida.
Amigo, mas ele recebeu diversas vezes os diretores do Flamengo, do Vasco,
uhum,
lá, dizendo que iria, sim, editar a MP do futebol. Ué, minando, né? É a guerra em todos os lugares, né?
Nossa, esse homem é...
que envolve muito dinheiro, inclusive.
Ele é pior do que a nuvem de gafanhoto.
não foi trending, mas deveria.
Não foi trending, mas deveria, como vocês sabem bem, Thalita e eu trazemos o que não esteve nos Trending Topics, mas a gente queria que estivesse. Eu queria muito que isso estivesse, esse que eu vou falar aqui agora, porque eu só fiquei sabendo dentro do aplicativo, descobri lá dentro mexendo. Foi um susto. O Spotify agora mostra a letra das músicas, gente. É uma parceria com a Musics Match. E aí você entra lá, escolhe a música, aí abre lá a telazinha, né, que tem a fotinha do álbum e os... aqueles botõezinhos embaixo, de passar ou de pausar, e embaixo dela tem a letra e você vai acompanhando. Enquanto a música vai tocando, a letra vai passando. Eu sou usuário do Spotify e eu não sabia. Fiquei muito feliz porque tinha inveja dos Deezers, que tem isso.
Exatamente, gente. Foi uma cópia do Deezer, tá bom? Que era uma exclusividade. Eu tenho certeza que o Spotify tava tentando ver uma forma de colocar aí nele. Porque, gente, é muito bom, realmente. É muito bom.
É, eu só descobri, acho que uns 2 ou 3 dias depois que já tava lá. Então, quem também não sabia, vai usufruir desse direito. Eu adoro, que eu faço meus lip syncs agora, faço minhas dublagens, faço tudo lá, faço letra. Ai, ai. É isso.
Ai, ai, gente.
O nosso não foi trend, mas deveria.
Do It Lixo da Semana!
Gente, e no tweet lixo dessa semana, que é o quadro que a gente escolhe o tweet que falou mais bosta durante a semana, nós temos o arroba Tamian Bernardo, que ele respondeu o tweet do escritor e jornalista também, André Fran, que falava sobre as aglomerações feitas nos bares do Leblon durante essa semana, né? Por quê? Porque a galera foi para os bares, na Rua dos Bares, lá no Leblon, estamos como se a gente não estivesse vivendo uma pandemia, né, amigo?
Gente.
E não é uma pandemia só do Brasil, é uma pandemia mundial. Então, a galera sem máscara, a galera não respeitou o horário de funcionamento, de acordo com o Crivella, e foram até as altas horas da madrugada, e viveram lá como bons elites, né? Como uma boa elite sempre faz, que dane-se o país, eu quero é usufruir.
Sim.
Enfim. E aí o André fala que essa galera representa o pior da espécie. Aí o Bernardo, que é esse cara que é o tweet da semana, respondeu o seguinte: representam a liberdade. Todos ali fizeram uma escolha. Ou devem focar à mercê de protocolos feitos por um bando de incompetentes, gente. Devíamos aplaudir. Do contrário, seremos lembrados como a geração covarde que fugiu da luta pelo terror e medo de 0,01% de risco.
Gente, qual o sentido disso?
Não é possível que essa pessoa não entende que a gente está com mais de 1 milhão de infectados, que a gente está mais de 50 mil mortos, que a situação está piorando, que os leitos estão acabando. Gente, não é possível. Não é possível que essa pessoa não entende. Sabe por quê, amiga? É aquilo que a gente falou, né? A partir do momento que a gente relativiza a verdade, a gente pode falar qualquer coisa, né? Se a
Sim.
pessoa tira a questão da verdade dos dados, ela pode não ligar para eles.
Sim.
Não vira mais um argumento sólido dos dados. E é
Sim.
nesse mundo que esses bolsonaristas vivem. Gente, representam a liberdade. A liberdade que vai matar mais brasileiros.
Não, e outra coisa...
Queria que fosse da elite? Queria, mas não vai ser.
E outra coisa, esse discurso de que covardes que vão fugir à luta... Meu amigo, não é pegar o vírus e dar uma surra nele, não. Né?
Não é, a gente não sabe nem como lutar com o Covid, gente. Pelo amor de Deus, me erra.
É que nem o Bolsonaro aquela vez falando que os governadores estavam com medinho do vírus. Ah, nem...
Sim. Ah, não. Preguiça, gente. Ai, ai, viu? Mas, enfim, gente. A gente quis trazer esse tweet list também para lembrar que, gente, ainda estamos em pandemia. Certo? Vários estados flexibilizaram nessa semana as regras de trâmite, de tráfego nas suas cidades. Então, por gentileza, continue mantendo cuidado, porque apesar de agora ser permitido em lei, não quer dizer que é bom pra gente. Então, é isso. Né, Lud?
É
essa semana. Muito obrigado por você que ficou até aqui com a gente. A gente continua na luta. Espero que você possa ter rido um pouco, ter aprendido mais um pouco também, porque a gente precisa estar ligado pra gente fazer boas decisões. E aí o Lud vai explicar o nosso encerramento pra vocês. Um beijo, gente.
É, gente, primeiro esse episódio foi um parto, né, Thalita? Esse episódio foi sofrido de sair, mas saiu. A gente tá se despedindo agora. A gente vai deixar vocês com uma coisa não muito agradável, com a voz de Jair Bolsonaro, mas é debochando dele. É zoando dele. Ouçam e se divirtam. Até o próximo episódio e um beijo.
Um beijo. Tchau, tchau.
Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, lave as mãos com a mesma frequência que eu falo besteira.
Lava uma.
E também não precisa exagerar, né? Senão sua mão cai de tão estragada.